Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo, pode entrar. E hoje teremos o episódio de número 89 e falaremos sobre o tema Deus para a maçonaria com o nosso irmão Cídio Lopes. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
Boa noite, caro irmão Cláudio. Boa noite aos ouvintes aí do podcast. E muito obrigado pela oportunidade da conversa.
A glória do grande arquiteto do universo, meu irmão. Grata satisfação em tê-lo aqui conosco, principalmente para falarmos sobre um tema tão caro para a nossa ordem. Mas antes disso, me diga, de onde é que o irmão está falando?
Eu estou falando nesse momento do sul do estado de Minas Gerais, bem próximo a São Paulo, a capital de São Paulo. Bem próximo do estado de São Paulo, coisa de 10 quilômetros, e da capital de São Paulo, aqui para as distâncias de São Paulo, bem próximo. Eu vim para aqui no contexto da pandemia, para esta cidade, mas meu lugar, meu endereço de moradia é São Paulo, zona sul de São Paulo.
Ah, eu sei o que é isso, meu irmão. Você da capital e aí vai para o interior, justamente nessa fase de pandemia, que Seabra também me abraçou aqui na Chapada Diamantina. É uma maravilha morar no interior, né, meu irmão?
Exato. Com o trabalho online, eu consigo fazer isso hoje e vivo aí, às vezes, indo a São Paulo, porque tem coisas minhas lá ainda. Mas, o interior tem algumas coisas interessantes que, nas grandes cidades, a gente já perdeu um pouco.
Tipo os morcegos e as corujas no telhado?
Sim, eu estava...
É conversa de bastidor que a gente teve aqui, mas diga aí, meu irmão, resolveu o problema?
Resolvi, coloquei umas coisas, ou para não dizer um trem que cheira forte, e comprei, né, um produto que cheira para eles não morarem mais ali e eles já foram embora já.
Deixa o Batman viver em paz.
Sim, sim, porque é crime de lei federal matar morcego. E eu sou o contrário, porque eles têm uma função de polinização muito importante. Existe o que pode transmitir doença, que seria aquele lá que bebe o sangue dos animais nas roças, mas o outro que não bebe sangue, ele não traz perigo nenhum para a nossa saúde. Pelo contrário, é um bicho muito importante para a questão da fauna, de distribuição de semente, de algumas plantas e tudo mais. Então, eu sou partidário mesmo de fazendo ali um jogo amigável e espantá-los para outro lugar.
É o certo. E lá em Seabra é os sapos, né? Tem um rio atrás lá da casa onde a gente mora e sai os sapos e aí invade a casa. E aquele sapo realmente do tamanho de um gato, né? E aí a cunhada que fica naquela coisa de querer tanger, né? E tange direitinho, ela também... É uma pessoa que tem consciência ecológica, não vai fazer maltratar o bicho. Mas tem algumas pessoas que realmente têm medo, né, dos animais. Né? E aí quer, às vezes, maltratar. É uma questão de conhecimento mesmo, né?
Sim, sim. Mas eu estou muito feliz por estar morando próximo a uma área verde, uma mata, uma floresta. E é uma qualidade de vida para quem trabalha com filosofia, com reflexão, com leitura, com escrita. E mesmo com as aulas online que eu tenho dado, é o lugar ideal para a gente. Né? Eu gosto muito. Eu nasci em Minas Gerais, no leste de Minas, e morei na minha infância na propriedade rural da minha família. Então, a vida rural, as coisas da ruralidade, aqui para mim está sendo um reencontro muito feliz. Né? É muito prazeroso. É um lugar que eu me sinto em casa.
Que bom, meu irmão. E os animais são criaturas também de Deus. E nós vamos falar sobre isso.
Exatamente.
Vamos que vamos, meu irmão.
Perfeito.
Mas chamada o currículo do bode.
Cídio Lopes de Almeida. filósofo, teólogo e pedagogo, especialista em arte e educação e mestre em filosofia. Atualmente, dirige atividades de cursos livres em filosofia no âmbito da editora e livraria AMF3. Atua como gestor em projetos em Cabo Verde, África, e também colabora com instituições internacionais dedicadas ao estudo da filosofia luso-brasileira. Na maçonaria, foi iniciado em 2006 e atualmente faz parte do quadro da loja Luz, Paz e Justiça, número 308, Grande Oriente Paulista, Comab. Em 2012, foi um dos fundadores da loja 27 de setembro, número 773, Glesp. Atua nas mídias sociais com o seu canal no YouTube, AMF3 Escola de Filosofia, com vídeos de temática filosófica, terapêutica e maçônica.
Mas, meu irmão, afinal, quem é Deus para a maçonaria?
É um tema que chama muita atenção, nós sabemos disso. E eu gosto sempre de partir da percepção geral das pessoas. Quando eu escrevo, quando eu faço vídeos, eu sempre idealizo uma pessoa que, digamos, está começando a ter contato com a pergunta. E nós sabemos que, num primeiro momento, as pessoas acabam projetando sobre a maçonaria muitas coisas que não têm nada a ver sobre a figura de Deus, sobre Deus e a relação de Deus com a maçonaria. Infelizmente, com as redes sociais hoje em dia, cresce uma narrativa dizendo que a maçonaria tem pacto com o diabo, tem pacto com o bode, construindo uma imagem que eles associam aquilo que na religião deles é o mal, é a coisa ruim. Um podcast como este, e nós sabemos que existem outros, exatamente tem trazido luz sobre esse tema, sobre esse assunto. E é o que nós vamos fazer aqui hoje nessa conversa. Eu, em geral, em desenvolvimento da conversa, gosto de dizer que quando eu vou falar do assunto Deus e do assunto maçonaria, eu tento fazer de duas formações profissionais que eu tenho. Eu sou professor de teologia, com curso superior, reconhecido pelo MEC, já dei aula em curso superior de teologia, e também sou professor de filosofia, com a graduação e o mestrado em filosofia. Então, quando eu tento abordar esse assunto sobre Deus no geral, sobre Deus dentro da maçonaria, a minha perspectiva é sempre esta. Existem livros que falam de uma perspectiva que eu chamo de mais amadora, do ponto de vista de um hobby. Alguém que é maçom se coloca a falar, ou alguém que é pastor de uma tradição religiosa se coloca a falar. O meu ponto de vista é do acadêmico para tratar dos assuntos, desse assunto. Deus em geral, mas no caso Deus com relação à maçonaria.
Nós temos um tratamento fundamental para nos direcionar a Deus, que é a expressão que eu usei no início do programa, grande arquiteto do universo. Explica um pouco para os nossos ouvintes, sobretudo para aqueles que não são iniciados, o que é que isso significa.
Sim, a palavra arquiteto, arquitetura, arquitetar, traduzindo, seria aquele que manda na coisa, que articula a coisa. Essa expressão de arquiteto, ela pode ser encontrada de formas indiretas, em filósofos como Aristóteles, na obra desse filósofo, por exemplo, chamada Física, ele usa a expressão uma mente de mentalidade, né? de operação mental. Ele usa a expressão uma mente responsável por causar tudo que existe. Nessa ideia do Aristóteles de que uma intenção, uma consciência é que faz com que tudo vá acontecendo no universo como um todo, é daí que se tirou a ideia de que isso equivaleria a um arquiteto. Porque em algum momento, saltando agora na história do ano 500 antes de Cristo para o ano 1500 depois de Cristo, em algum momento ali no chamado Renascimento Italiano, 1500 é uma referência, é um pouquinho antes, 1450, por aí, nós temos a associação dos construtores com a ideia deste arquiteto universal. Então, a partir da experiência de construção por toda a Itália, o contexto, sobretudo, norte da Itália, começou a surgir essa ideia de arquiteto. E que, então, o Deus que construiria o universo, ele seria semelhante a um arquiteto, e não só isto. Ele usaria uma linguagem muito própria da arquitetura, que é a geometria. Mais adiante, nós vamos falar de um filósofo chamado Spinoza, importante para o tema de Deus, sobre Deus. Ele usa muito essa expressão, geometria. Porque a linguagem da geometria, ela nos deixa assim, encantados. Quando nós começamos a descobrir que nas plantas tem toda uma geometria, quando nós cortamos uma cebola e observamos que ela tem uma estrutura muito semelhante à construção arquitetônica, isso deixou muito impressionado as pessoas. Se há outro contexto para a figura de arquiteto, como utilizamos na maçonaria, eu não sei. Mas é fato que este período ele é muito forte, o uso da metáfora de arquiteto para Deus. Então, Deus seria o grande arquiteto. Nós teríamos os arquitetos humanos e o grande arquiteto seria esse, que, na verdade, constrói todo o universo. Essa expressão vem daí, de Deus como construtor da realidade.
Perfeito, meu irmão. E muitos não iniciados sempre me perguntam nas redes sociais e tudo mais, alguns que já têm algum estudo, já viu alguma coisa sobre maçonaria, já fez alguma leitura dessa questão, né, da maçonaria ter uma bíblia no templo. Né? Estamos só aqui falando, obviamente, para um público essencialmente brasileiro, apesar de já estarmos em mais de 40 países e no Brasil, essencialmente, você terá uma Bíblia no templo. Né? Explica para os nossos ouvintes por que nós temos uma Bíblia no templo. Para muitos, a maçonaria parece ser uma espécie de ramificação do catolicismo ou mesmo da identidade judaico-cristã. Explica um pouco para os nossos ouvintes essa questão, meu irmão.
A presença de um livro da lei, utilizamos essa expressão, faz referência, na maçonaria brasileira em específico, à ideia de que a maçonaria ela não é uma posição contrária às religiões em geral. Ela é uma tradição que considera as tradições religiosas e não se vê como concorrente delas. A despeito de que pessoas dizem absurdos sobre a maçonaria, mas dizem sem conhecer propriamente a causa. No caso da maçonaria brasileira, em especial, tem uma discussão que é a seguinte. Seria a diferenciação entre religião, que tem a ver com religar, e a diferença para as filosofias de vida. A religião, como o termo fala, religar algo a algo. Este é um conceito da religiosidade que diz que um dia estávamos ligados a algo e nos desligamos a ela. E, nesse meio do caminho, esse que nós estávamos ligados veio até nós e revelou, nós não pedimos, estávamos ali, né, humanos, andando, dando um rolê no deserto, e esse Deus veio e revelou para ele uma lei que o permitiria retornar, digamos assim, daquilo que ele um dia foi ligado e nesse momento está desligado. Nessa definição de reflexão, a filosofia difere porque a filosofia ela propõe que você procure um desvelamento, mas ela não diz que você esteve ligado algum dia a ele. Então, essa diferença religiosa nós podemos encontrar nas religiões como o hinduísmo e as religiões que derivam do hinduísmo, como o xintoísmo, o budismo e assim vai. São religiões que não trabalham com a ideia do monoteísmo e com a ideia de revelação. Posto essa característica, que as filosofias de vida elas não vê problema em respeitar, digamos assim, o Deus de uma outra referência, ela não vê como problema nenhum a existência de uma outra divindade, de um fundamento da realidade expresso numa outra cultura, para a maçonaria não é problema nenhum. No caso, então, da maçonaria brasileira, optou-se por, inclusive, solicitar que quem adentrasse a maçonaria tivesse alguma profissão de fé. E aí, por uma questão histórica, que muitas das vezes eu não me atenho a tanto aos detalhes, a maçonaria, então, no Brasil, que tem uma ligação específica com a maçonaria inglesa, passou a não ela dizer que Deus que ela acredita, mas passou a aceitar, no meio do seu trabalho, a presença de uma referência, digamos, religiosa, que é majoritária do Brasil, podendo ser a Bíblia, podendo ser a Torá, podendo ser o Alcorão, esse livro de referência da lei. Então, inicialmente, essa é a minha interpretação que eu tenho. Lembrando que aí na França, algumas organizações maçônicas fizeram uma outra opção. Elas disseram: olha, nós não temos que adentrar nesta dimensão pessoal da pessoa. Isso não é um assunto para uma sociabilidade, um grupo de pessoas que se reúne em torno de filosofia, que é o caso da maçonaria. Nós não temos que dizer se ela tem ou não que acreditar em um Deus, isso fica aberto. E aí, esse Grande Oriente da França optou por não exigir dos seus membros a ideia de que ele tenha que professar uma religião, acreditando que cada um faria essa opção e seria livre para isso. E aí nós teríamos lá na França, aqui no Brasil, essa maçonaria ela não existe, ligada a três grupos históricos aqui do Brasil. Não conheço outras experiências, eu falo especificamente desses três grupos históricos. Nesses três grupos históricos, se optou por respeitar, portanto, a tradição hegemônica religiosa brasileira, que é a tradição cristã. E nesse quadro é que se insere o livro, a Bíblia, dentro das reuniões maçônicas.
Perfeito, irmão. Essa reflexão que você nos trouxe. E uma coisa fundamental é que quando alguém está naquele processo para iniciar na maçonaria regular, no Brasil e no mundo, sempre se tem uma pergunta fundamental, né? Porque que para que se entre na maçonaria é preciso acreditar nesse princípio criador. Que aí cada um vai chamar de como achar melhor, e nós chamamos de grande arquiteto do universo, com essa intenção, e que acredite numa vida espiritual após a vida material. E aí também essa possibilidade fica a critério daquele com a sua espiritualidade à parte. Eu queria que o irmão fizesse uma reflexão para os nossos ouvintes sobre essas duas questões. Elas às vezes soam até como dogma. Nós já conversamos aqui em outras ocasiões sobre essa questão. Outros entendem de uma outra forma. Como é que o irmão vê essa questão do princípio criador e da imortalidade da alma na maçonaria?
A diferença fundamental é que a gente precisa pensar o que é a filosofia. A filosofia é uma área de conhecimento humana que tem aí 2.600 anos. Então, às vezes, a gente ouve falar de filósofo, nós lembramos de três grandes estrelas num país de 220 milhões de habitantes, que é um disparate. Porque existem milhares de outros filósofos espalhados por aí, e que não ficaram famosos na televisão. E, dentre esses filósofos, pelo menos dois deles dizem ser ateus, por exemplo. Então, as pessoas costumam associar a filosofia como se ela fosse contrária à experiência religiosa e espiritual. As pessoas não compreendem, eu sou professor de curso de teologia e de curso de filosofia. No curso de teologia, quando descobre que eu sou filósofo também, tenho um diploma, bacharel, licenciado, as pessoas começam a me estranhar, mas como assim? Porque elas já acham que filosofia é contra a religião. E eu digo que durante 2.500 anos tem filosofia para todo mundo. E a maçonaria, como uma filosofia de vida, que é algo que eu tenho desenvolvido em perspectiva de um doutorado atualmente, ela remete a uma tradição de filosofia que durou talvez 1.000 anos. Existiam várias escolas de filosofia na Grécia Antiga. E é preciso compreender estas escolas. E nessas escolas é que nós vamos entender por que, que a maçonaria é uma escola de filosofia. Nessas escolas, para resumir, você tinha isto que a gente falaria, mas sei lá, isso aqui parece ser coisa cristã. É verdade. Nos séculos II e III, os pregadores, lá, os fundadores da igreja, do cristianismo, os chamados os pais da igreja, era uma turma que vivia ali no deserto. Eu já tive a oportunidade de estar na Turquia, na Capadócia, onde viveu uma dessas figuras, e é muito impressionante estar nesses lugares. Esses indivíduos, eles dialogavam com a filosofia grega da época. E muito da espiritualidade cristã no geral, não só católica, é filosofia. Não é outro assunto, é a mesma coisa. Se eu pego o filósofo como Plotino, ele fala em centelha divina, ele fala em alma. Se eu pego o Platão, que é um pouco antes, ele vai falar em mundo das ideias, que a nossa alma, quando morre, volta para esse mundo das ideias. Enfim, então, quando a gente coloca esse panorama, nós não vemos contradição numa sociabilidade. Eu chamo a maçonaria de sociabilidade, que é o termo da sociologia e da antropologia para o fenômeno social, onde pessoas se aglutinam e se reúnem em torno de ideias filosóficas. Na verdade, a sociabilidade não é só filosófica, pode ter outros tipos de sociabilidade. Lions Club, Rotary Club, todos são considerados sociabilidades. Sociabilidade, eu digo que é o Facebook dos anos 1800. É uma rede social que se reúne, que tem uma regra, que tem uma ordem, e que tem um alimento espiritual que coordena esse grupo. Então, a maçonaria é uma sociabilidade filosófica. Pensando, então, nessa chave, não é nem um pouco estranho uma sociabilidade filosófica solicitar que os seus membros tenham em perspectiva, digamos assim, admitir que a vida não se restringe à dimensão material dela. É totalmente natural isso. Não é nem um pouco estranho. Então, eu concluo, mas não tão conclusivo, dizendo que, para entender como que nós solicitamos que a pessoa acredite, pensando aqui em Aristóteles, numa mente criadora, numa força criadora, numa energia criadora, ou em Deus que criou tudo isso, não é nada contraditório. Eu precisaria entender o que, que é a filosofia de um Aristóteles, o que, que é a filosofia de um Plotino, que junta o pensamento de Platão e de Aristóteles. Quando eu entrar em contato com isto, vamos ver que é algo perfeitamente normal. A ideia de uma filosofia materialista é uma corrente dentro de um universo gigantesco de filosofia, que, de certa maneira, ficou mais famoso contemporaneamente. O filósofo como ateu, como aquele que questiona qualquer mundo espiritual e etc. Por mais que essa corrente hoje em dia seja volumosa dentro da filosofia acadêmica, mesmo dentro da filosofia acadêmica, ela não é a única. Existe filosofia espiritualista dentro da vida acadêmica. E tem um monte de exemplo. Só que às vezes as pessoas acabam não entendendo, não encontrando com essa possibilidade. E aí o que eu digo é: não faz sentido para a pessoa entrar numa sociabilidade filosófica se ela não compreende que o imediato que se apresenta diante de nós, ele é causado por uma coisa que não está imediato. É este princípio que nos leva a crer que, na verdade, há um grande arquiteto do universo. Isso é filosofia, isso não é uma teologia ainda. Nessa perspectiva, se a pessoa não tem essa percepção, a maçonaria não faz sentido nenhum para ela. É um pouco da resposta que eu teria sobre essa pergunta.
Apoio cultural: www.comotal.com.br. Artigos maçônicos.
Irmão, seria até engraçado se não fosse trágico que nos tempos de hoje, com tanta informação na internet, com tantas possibilidades de pesquisa sérias, a gente ainda encontre as pessoas que acreditam em uma série de fake news que são lançados aí, uma série de visões equivocadas sobre a nossa ordem. Algumas pessoas acreditam que a maçonaria é uma espécie de seita mística, que tem um Deus próprio, ou mesmo que cultua o diabo e que você faz um pacto para enriquecer, como se nós nos juntássemos com esse objetivo de enriquecimento. Hoje mesmo um rapaz me procurou nas redes sociais para falar do programa anterior, da qual nós denunciamos uma falsa maçonaria que está acontecendo aí na internet. Foi o nosso querido Paulo André, falou sobre esses estelionatários que estão dando golpe. Aí ele inclusive falou para mim, esse rapaz da rede social, que tinha sido alertado pelo programa. Isso é importante, essa função que a gente cumpre. Mas por outro lado, no final da conversa, ele veio com a história de como é que faz para eu fazer um pacto aí com a maçonaria, que eu preciso enriquecer, eu quero minha carreira, alavancar minha carreira de cantor, não sei o quê. Eu aí disse, meu querido, escute lá o episódio, pergunte ao bode, que lá a gente esclarece, o que é a maçonaria de fato, e aí você vai entender do que se trata. Agora, meu irmão, me diga por que ainda insistem em fazer relações entre coisas malignas, o diabo, Baphomet, com a maçonaria. Qual a origem disso, meu irmão?
Existem duas perspectivas de responder essa questão. Alguns autores maçônicos procuram, digamos assim, fatos históricos, garimpam jornais, e essas fontes, por uma questão histórica, estão ligadas à Europa e aos Estados Unidos. Junto com o Baphomet, tem a história que associa a maçonaria a bode. E essa, por exemplo, do bode é uma contra-brincadeira dos maçons dos Estados Unidos contra alguma coisa que falavam deles, e eles assumiram a ideia do bode e aí desenvolveram. Não tem nada a ver com a maçonaria. A história, portanto, é de coisas que não tem nada a ver com a maçonaria, como é que surgiram. Então eu acabei não dando muita atenção para isso. Mas o contexto mais importante da gente compreender é que a história de Baphomet e de associar a maçonaria a coisa ruim, ela tem uma história longa e que, basicamente, uma das possíveis explicações é exatamente as organizações que viam a maçonaria como uma, digamos, organização que atacava o modo dela ser num dado momento histórico. E se criou várias histórias que não têm fundamento nenhum, mas que tinha a perspectiva de criar uma difamação desse grupo. Esse fenômeno ele acontece hoje em dia. Eu estou num partido que é contra o outro. A tendência muito rápida, é quase que da condição antropológica do ser humano, é aquele que é meu opositor, eu criar figuras para depreciá-lo. No caso de associar o Baphomet à maçonaria, eu diria que a coisa mais importante é esta. Durante um período, e eu estou pensando aqui no ano do 1700, quer dizer, 100 anos, entre 1701 a 1799, ou 1700 a 1799. Depois, no 1800 também. Nós vamos ter na Europa a maçonaria se posicionando em alguns aspectos políticos em torno do iluminismo. O iluminismo, como movimento filosófico e cultural, ele tinha um posicionamento contrário ao que a gente chamava do antigo regime, e a gente usa até a expressão ancien régime em francês, porque é na França que essa disputa vai acontecer. E naquele contexto europeu, a maçonaria ficou de um lado, as organizações maçônicas que existiam ficaram de um lado, e a igreja hegemônica da época acabou ficando do outro. Inicialmente, a gente acha que essa briga foi só com a Igreja Católica, mas não. Isso também aconteceu com outras tradições religiosas do contexto europeu. Por exemplo, as conferências luteranas da Alemanha também proscrevem a maçonaria. Eles não admitem a ideia de um membro deles também ser membro da maçonaria. Porque, então, a maçonaria, num certo período, ela ficou associada aos grupos que eram contrários às ideias religiosas, porque conceitualmente o movimento iluminismo ele tem princípios filosóficos, racionais, que, de certa maneira, impedia um jeito específico da religião daquele contexto continuar se colocando na praça. Portanto, nós tivemos uma disputa ideológica
entre esse movimento cultural chamado iluminismo, que valorizava a razão, contra uma tradição que, naquele contexto, chegou numa dada configuração que a crítica dos iluministas fazia sentido. Eu gosto de dizer que naquele contexto, porque é um pouco ingenuidade a gente achar que a própria igreja, por exemplo, católica ou luterana, em 200 anos é a mesma coisa, não é possível isso. Eu tenho referência com a igreja católica que me são muito especial. A minha formação intelectual se deu toda dentro da igreja católica. Tem lideranças, como o atual reitor da PUC Minas, que é uma pessoa muito querida, porque fez parte da minha formação como meu professor, como meu tutor, e eu não aceito a ideia de que essa crítica que foi feita lá, 200 anos atrás, 300 anos atrás, a gente faça ela hoje de novo. Ela não se aplica por igual. Ela se aplica, talvez, em partes, em outros grupos, mas não por igual. Então, nesse contexto, é que surge uma birra histórica. E aí nós vamos entender que, nesse contexto de birra histórica, no contexto europeu, a maçonaria era uma organização discreta. Na Europa, a maçonaria foi uma coisa de aristocratas, mas também foi de pessoas artesãs. A maçonaria era uma forma desses grupos se reunirem e debaterem. Não tinha só proletários ou industriários, empresários, liberais. Ela conseguia congregar de aristocratas, sobretudo no contexto da França, a profissionais liberais, sapateiros, entre outras, e, num dado momento, até mesmo industriais, os chamados burgueses. Essa multiface da maçonaria, no geral, na Europa, tinha um ponto em comum. Ela sempre foi uma coisa discreta. Ela nunca foi uma coisa a público. Por quê? Ela entrou num debate político violento com as grandes instituições que existiam, que era o modelo das aristocracias, curiosamente, né, tinha aristocrata na maçonaria, e a Inglaterra, a aristocracia da Inglaterra, acabou encampando a maçonaria lá no contexto inglês, então é difícil falar que não teria aristocrata na maçonaria, porque tinha. Em resumo, porque a história é bem idas e vindas, porque tinha aristocrata inglês refugiado na França, tinha católicos da França refugiados que se converteram ao protestantismo, se refugiaram em Londres. Então, a história ali é cheia de coisas. Mas todos eram discretos. Ao contrário da maçonaria dos Estados Unidos. Na maçonaria dos Estados Unidos, ela não teve esse embate político com um poder estabelecido. Pelo contrário, ela era parte integrante do poder estabelecido. E aí a maçonaria tem prédios gigantescos, presidentes exibiam símbolos maçônicos, vestimentas maçônicas em público. Foi uma outra história. Então, nós vamos observar que, no fundo, a disputa ou a associação à maçonaria de símbolos feios, imorais, não passam de uma disputa de ordem política do contexto europeu. Então, para a gente entender por que ainda perdura em nós, nos dias de hoje, associar a maçonaria a uma coisa ruim, vem daí. E as pessoas, às vezes, nem sabem e vão replicando. Resta a nós, maçons, com conteúdo, eu chamo com conteúdo esclarecedor, fazer frente aos conteúdos que desesclarecem e que criam narrativas perigosas. Porque continuar associando a maçonaria ao mal, sobretudo com a internet, que isso amplificou de modo tremendo, permite fundamentalistas cristãos atacarem fisicamente templos maçônicos e os maçons. Isso não é uma coisa que parece loucura da minha parte, porque já aconteceu no Rio Grande do Sul. As mesmas tradições neo alguma coisa, que ataca, por exemplo, os templos das religiões de matriz africana no Brasil, no mesmo pacote eles atacam templos maçônicos. Então eu tenho muito receio, muito medo dessa cultura que a maçonaria tem que fazer pacto com coisa ruim. E a história é esta. É um jogo político, e nesse jogo político um tenta pichar o outro do que é tudo de ruim. E isso é ruim para todos nós.
Inclusive aqui no Brasil nós tivemos um problema muito sério também no século XIX, né? A chamada questão religiosa, e que a maçonaria interveio com essa questão da visão do Estado laico, e houve um embate com os setores da Igreja Católica, e essa birra com a Igreja, sobretudo com a Igreja Católica, mas com vários segmentos, e hoje, inclusive, com os protestantes, que nós ajudamos, de uma certa forma, a entrar no país, né, para poder, inclusive, fortalecer essa ideia de Estado laico, com permissão de várias religiosas, essa liberdade religiosa, melhor dizendo. Enfim, o que me espanta é que tanta informação sobre essas questões que nós estamos discutindo aqui, e mesmo assim, as pessoas ainda insistem em ligar a maçonaria ao mal. Eu sei que a maçonaria foi fechada durante muito tempo, essa coisa de ser discreta também contribuiu de uma certa forma, né? Mas faz parte dos nossos fundamentos. As coisas que acontecem dentro do nosso templo são coisas particulares a quem faz parte. Isso também gerou uma série de lendas urbanas. Né? E eu vejo também um outro lado, né? Que é o lado da ganância. Né? A pessoa que, a revista que está disposta a se aliar ao mal para poder ter benefício financeiro, ter benefício político, ter poder. Então essas pessoas procuram esses meios que estão aí deliberados pelas fake news e aí acabam tomando golpe, né? E realmente perdem a receita maior que a maçonaria nos dá, né? Porque o maçom, para ele prosperar, para ele ficar rico, ele faz o seguinte pacto: ele trabalha. É assim que você pode alcançar prosperidade. Vá trabalhar, entendeu?
Exatamente. Então, a memória histórica de algumas instituições lembram muito bem que foi a maçonaria, junto com outros, que tirou um pouco do poder dela. Então, a Igreja Católica seria essa instituição. Ela tinha uma relação privilegiada com o Estado brasileiro e a ideologia, na verdade, a filosofia positivista, da qual a maçonaria brasileira era adepta, tinha a perspectiva de que a Igreja não deveria estar no poder. Ela poderia funcionar muito bem como funciona hoje. Então, a Igreja Católica tem essa memória institucional. Os documentos internos da Igreja Católica, de certa maneira, nos últimos 300 anos, acabam refletindo um posicionamento contrário à maçonaria, porque considerou a maçonaria um risco para ela própria. Porém, existe uma segunda corrente de pessoas que caem nesta onda de falar mal da maçonaria, e é outra via. E estes são as maiorias do YouTube e das redes sociais. São a maioria. Por quê? Existem lideranças religiosas que exploram um jogo de aguçar nos seus seguidores o medo. O segundo grupo, portanto, utiliza o medo dos seus fiéis para mantê-los ligados às suas comunidades. Então, a liderança está preocupada em que o fiel da sua comunidade volte na próxima sessão, contribua, sobretudo, com dinheiro para a sua comunidade. E estas lideranças, sem elas perceberem direito, elas entenderam que existe um discurso que fala do perigo, fala daquilo que é escabroso, que esse discurso ajuda os fiéis manterem-se na Igreja. E nesta esteira, então, de fazer o medo dos fiéis ficar muito presente, porque com medo ele vai para a Igreja, eles criam uma teia de difamação de qualquer outra coisa. E, historicamente, a instituição maçonaria existe, é muito presente no Brasil, pelas cidades do interior, então se transformou num hábito associar a maçonaria ao demônio. Então, a explicação é que essas instituições não têm uma memória social, histórica. São instituições que surgiram muito recentes e que a pessoa nunca parou para pensar nisso. Mas ela entendeu que falar de qualquer coisa que assusta faz com que as pessoas paguem mais o dízimo.
Agora tem a visão, como o irmão explicitou aí, que é justamente a visão de quem não tem o conhecimento histórico, mas também tem quem faz de caso pensado, né, irmão? Que faz justamente, né, sabe de toda a história, mas faz para justamente, né, ter o poder nas mãos.
Como professor de teologia, eu já fiz alguns exercícios com os alunos, que é da seguinte forma. Eram alunos majoritariamente cristãos, evangélicos. Eu propus fazer uma redação de uma página na qual eles só falassem o que é Deus de modo positivo. e que não valia falar do que não é Deus. Porque, filosoficamente ou teologicamente, isso é uma discussão antiga dentro da tradição cristã, talvez lá por o ano 1200 aqui, pensando assim rapidamente, se levantou essa questão. É mais fácil nós falarmos o que Deus não é do que ele é. E a gente chama isso de teologia negativa. Você fala o que não é na tentativa de sobrar o que é. E estas tradições mais assim, essas comunidades religiosas, que acabam não tendo nenhuma tradição de longa data, tá ligado ao fundador, que é o pastor, que coordena aquela comunidade, eles acabam praticando essa teologia do negativo. Porque é difícil falar na perspectiva do positivo. Porque na perspectiva do positivo, Deus não é um ser ameaçador. O Deus cristão, né, sobretudo, que estamos falando aqui do contexto majoritariamente cristão. E aí fica difícil. Esse tema de ser fácil falar de Deus pelo negativo e não pelo positivo, ele também se faz presente na tradição islâmica, quando você pode declinar não sei quantos atributos de Deus, mas no caso do Islã, são atributos positivos. Junta que nós temos uma tradição, que não sei por que ela vinga, e as pessoas centram numa teologia do negativo. E no negativo você acaba falando mal dos outros. Ao invés de falar do seu Deus, da proposta do seu Deus, você fala tanto do negativo, tanto mal dos outros, que depois você não sabe falar o que é o seu Deus. É basicamente isso.
Falar de Deus não é fácil, né, meu irmão?
Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes.
E aqui no Papo de Bodes, meu irmão, nós temos aqui uma perspectiva de fazer o seguinte: nós torcemos irmãos das mais variadas religiões, alguns padres, outros pastores, sacerdotes dos mais variados, para cada um falar da sua religião, dele enquanto maçom, irmão, que ele é maçom, mas é de tal religião, e o que é que ele pensa enquanto membro daquela religião, dentro da maçonaria, como é que ele se sente, e o que é que a maçonaria tem em comum, do ponto de vista filosófico, com a religião dele. Então fizemos reflexões das mais variadas, e sim. Inclusive, eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes aqui que ainda não escutaram, que vá lá na plataforma. Muitas das vezes ficam com dúvidas, como é que eu vou, como é que eu consigo. Você pode baixar o aplicativo, tem lá o Spotify, tem o Deezer, tem o Google Podcasts, enfim, tem vários. Né? E você pode ver também na árvore de links que a gente manda na divulgação, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, tem lá os episódios antigos. Eu vou dizer aqui o número dos episódios e vou dizer o tema que você vai poder fazer essa pesquisa. Nós começamos, inclusive, com o episódio número 1, com o pastor, irmão nosso, Vitor Souza, que foi a maçonaria e a igreja protestante. Depois tivemos islamismo, que foi o número 7. Tivemos Umbanda, o número 10. Nós tivemos um com a igreja católica, o número 17. Tivemos com o espiritismo, o número 24. Tivemos judaísmo, o número 31. E tivemos outros temas ligados à questão de espiritualidade, como Rosa Cruz, que foi o de número 20. Tivemos o martinismo, número 34, tivemos a cabala mística, né, de número 38, tivemos inclusive reflexões filosóficas, teísmo e deísmo, foi o de número 47, falamos sobre o caminho de Santiago de Compostela, com o número 48, e até dogmatismo, com o número 59, então, anotou aí, vai lá dar uma conferida, que a gente tem essa temática bem ampliada, para a gente poder discutir maçonaria e religião, e viajar aí, um pouco, né, de como a gente pode ver semelhanças, diferenças, e enquanto você que está nos escutando, que é membro de qualquer dessas religiões e das outras, pode estar participando da maçonaria, porque a maçonaria, inclusive, fala-se muito dessa questão, né, de você ser de qualquer religião, né, obviamente uma religião que não tenha uma visão de atacar uma outra. Por exemplo, o cara vai ser satanista e maçom, fica complicado, porque o satanista é contra o cristão, e aí não dá certo. Não esse tipo de seita que eu estou falando, mas das religiões, no sentido, né, que todos já conhecem muito bem, e que foram faladas aqui, por exemplo. Então você pode ser de qualquer religião e participar da maçonaria. E foi isso que esses irmãos falaram aqui durante esses programas. Eu queria que o irmão falasse um pouco sobre um conceito que a gente sempre fala muito, mas às vezes não esclarece ele muito bem, que é a ideia de espiritualidade, né? A maçonaria não é uma religião, mas ela tem uma espiritualidade que comunga qualquer pessoa de qualquer religião dentro do seio maçônico. Fala um pouco para os nossos ouvintes sobre essa visão, meu irmão, de espiritualidade.
Pois bem, a ideia de espiritualidade é que nós, enquanto pessoas humanas, digamos assim, não somos reduzidos à nossa materialidade. E que há formas diversas de se cultivar essa dimensão, que, apesar de não ser corpórea, em termos filosóficos, estabelece uma relação corpórea. Em Tomás de Aquino, um filósofo e, ao mesmo tempo, teólogo, esta discussão, por exemplo, quebra a cabeça da gente, porque o espiritual e o nosso corporal não dá para falar que são duas coisas. O espírito estaria de um lado e o corpo está do outro. Num dado momento, o espírito se desliga do corpo, o corpo fica por aí e o espírito vai para outro canto. Então, existe uma relação muito intricada e curiosa para Tomás de Aquino sobre essa dimensão nossa, que não se reduz na parte corpórea e que se estende a uma outra parte, que não é propriamente material, mas que, digamos assim, é importante para a nossa condição humana. Essa ideia da espiritualidade seria esta relação que esse lado meu humano, não material, estabelece, digamos, com esta dimensão que vai além da minha individualidade. Teria o meu eu, a minha psique, o meu pensamento, e acima disto, do lado ou em outro lugar, teria esta outra dimensão, que, de certa maneira, relaciona-se comigo, e então nós nos dedicamos a isso, a cultivar isso. Estou falando da perspectiva católica, que é a minha formação intelectual, acadêmica, na qual a percepção da espiritualidade se dá desta forma.
E o irmão tem um trabalho no YouTube, um canal, que o irmão vai falar um pouco sobre isso, e nesse canal o irmão discute justamente o que ele está discutindo aqui, teologia, filosofia, enfim. É um canal que ele vai falar um pouco melhor sobre esse canal para a gente. Inclusive, eu entrei em contato com o irmão porque recebi um vídeo de um irmão, justamente da qual o irmão falava sobre o filósofo Spinoza. Eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes, né, quem é esse Spinoza, qual a visão dele que ele tinha sobre Deus e o que é que isso tem a ver com a maçonaria.
Exato. A internet, nós da maçonaria tivemos uma certa reticência em querermos participar da internet durante muito tempo. Eu creio que isso tem mudado e a prova disso é o podcast que nós estamos aqui participando, que você leva adiante, um excelente projeto. Eu comecei a escrever sobre filosofia de modo bem regular em 2010. Eu escrevia mais num blog. E esse blog depois virou um site. E durante um tempo, a forma como as pessoas difamavam a maçonaria, eu não queria nem mesmo entrar nessa discussão, porque não tinha nada a ver. Quando a gente espera estabelecer um diálogo com alguém, nós esperamos que a pessoa, pelo menos, toque no assunto, passa na beira do assunto. Quando a pessoa passa tão longe, você fica pensando, para que eu vou dar atenção para isso? E aí eu escrevia mais a ideia de filosofia, e eu me interessava muito para escrever sobre os métodos didáticos, pedagógicos que existem na maçonaria, a riqueza da maçonaria para a formação das pessoas que participam dela, não só o maçom, mas a esposa, as filhas, os filhos, tem instituições, tem práticas para toda esta, digamos, ecologia da família poder participar na maçonaria. Então eu acabava me escrevendo mais sobre isso. Em 2018 ou 2019, creio que 2019, o irmão Paulo André, que inclusive passou para você o meu contato e vice-versa, fez a gente se conversar, ele fez uma palestra sobre antimaçonaria. E foi aí que eu decidi, por assim dizer, dar uma outra cara ao projeto e comecei a fazer os vídeos do YouTube que envolve filosofia, que envolve espiritualidade, envolve terapia, mas são todos temas relacionados à maçonaria. Com o tempo, eu parei de usar a palavra maçonaria, por quê? A palavra maçonaria acaba atraindo pessoas que estão a fim de uma coisa fantástica, estão a fim de coisas que não tem nada a ver. Então eu cansei um pouco, eu tiro a palavra maçonaria da reta e deixo o conteúdo propriamente, sem usar os clichês que o indivíduo acha. Então aqui é maçonaria, eu vou lá e vai ser mágico a minha vida. Não vai ser.
E como é o nome do canal, irmão?
O nome do canal chama-se AMF3.com.br. Lá você acha tudo. Se você der um Google com esse nome, AMF3, Escola de Filosofia, é provável que você ache o site, mas ache também o canal no YouTube. E dentro do canal, site, você encontra o canal, sem nenhum problema. Antes de passar para Spinoza, então, eu fiz um mestrado, terminei ele em 2010, e eu me interessei muito pela ideia de escolas filosóficas da cultura grega antiga. Se ensinava filosofia, não como na escola, como a gente aprende, se ensinava filosofia de outro jeito. E a maçonaria é em cheio esse outro jeito de ensinar filosofia. E aí eu comecei a fazer um trabalho, portanto, de difusão filosófica, ou difusão científica, que é uma atuação profissional específica. E quando eu falo, por exemplo, de Spinoza, eu estou falando de um filósofo normal, como eu já falei de Platão, de São Tomás de Aquino, já falei de muitas pessoas, são mais de 100 pequenos vídeos, eu ainda não parei a série, eu cheguei mais ou menos nos anos 20 do século passado e continuo fazendo. Quando eu me coloquei a fazer estas pílulas, porque estas pílulas fazem parte do que um maçom pode estudar. Então, o maçom não estuda um conhecimento do além, de Marte ou da Lua. Ele estuda filosofia. E ele estuda essa filosofia que eu apresento, que não é exclusivo da maçonaria. O que é exclusivo, o que é muito particular da maçonaria, é a forma como nós nos reunimos voluntariamente para estudar esses textos. Então, a gente tem todo um cuidado de estrutura, de recepção, um método pedagógico que a gente chama de simbólico, que é muito eficiente. Nós temos a característica de que todas as pessoas são protagonistas. Então, tem muita coisa pedagógica em torno da filosofia. E foi nesse contexto que surgiu essa pílula sobre o filósofo Spinoza, que viveu ali por volta de 1500, 1600 e pouco. Eu confundo as datas, mas é de 1600, logo do início do 1600, ali até acho que 1650, coisinha pouco para frente. Esse filósofo ele tem escritos sobre Deus e a filosofia. E esta versão que ele descreve sobre Deus, ela depois passou a ser muito do interesse do iluminismo ou de um filósofo como Augusto Conte. E esta corrente chamada iluminismo, ela estrutura fundamentalmente a maçonaria. Então, de modo indireto, a definição do filósofo Spinoza para Deus interessa a nós maçons por causa disso. E qual é a definição do Spinoza? Lembrando que Spinoza era um filho de judeu, morava em Amsterdã, na Holanda, e o que ele escreveu em vida sobre Deus causou a expulsão dele da comunidade judaica. De um jeito muito problemático e dramático, a forma como ele foi expulso. E esse indivíduo, depois, de certa maneira, também assustou até os protestantes da Holanda, os chamados velhos católicos da Holanda. Ele conseguiu assustar todo mundo. Ainda que no dia de hoje, a ideia dele não é tão assim recusada. Mas, quando ele disse que, na verdade, não existe Deus fora do mundo, e que Deus é o mundo, este é um resumo, teria muito mais assunto, mas esse é um dos temas que causou todo esse choque. A tom de brincadeira, alunos meus mais jovens brincam, professor, mas é difícil entender a ideia de que Deus criou 6 sextilhões de galáxias, depois sentou em algum lugar, e agora ele está vigiando a vida de 6 milhões de pessoas, inclusive a minha. Então, essa ideia problemática, que essa filosofia do Spinoza critica, é como que Deus teria criado algo e ficado fora da criação. Então, para Spinoza, isso não seria possível. E ele desenvolve uma arquitetura de reflexão. Spinoza usa muito a expressão geometria. Ele escreve como os geômetras escreviam na época dele, que é um jeito muito, assim, inicialmente, muito difícil para você ler sozinho. Você tem que ter quase com a iniciação no texto dele. Mas depois que a gente se inicia, é um negócio fantástico. Mas ele desenvolve essa ideia, então, de que Deus não está fora da criação. Esse é um primeiro tema. Depois ele desenvolve outros temas muito bonitos. Ele desenvolve o tema, por exemplo, de que nós somos seres limitados. Eu sou um indivíduo, gostaria, por exemplo, de fazer coisas A, B, C, D, mas no dia a dia essa idealização não funciona bem, eu acabo indo para o outro rumo. E aí ele diz, olha, nós somos seres limitados, então nós temos que aprender a ser feliz apesar da limitação. E aí eu concluo lembrando que a professora Marilena Chaui, que esteve no, na nossa formação durante o mestrado lá em São Paulo, falando sobre política em Spinoza, ela tem muitos textos que trabalham este assunto. Como que, esse é o tema de um trabalho dela, como que, apesar de Spinoza dizer que nós somos limitados, nós podemos ser livres. Então, o filósofo consegue criar uma explicação muito interessante. Nós somos limitados por quê? Ora, se uma questão hormonal estiver fora do padrão, nós não conseguimos pensar. Nós pegamos um adolescente de 15, 14, 16 anos, ele está possuído por hormônios. Quer dizer, para ele se concentrar é uma coisa difícil. E tem que ter muito cuidado, muito carinho enquanto professor, exatamente para poder acolhê-lo nesta dimensão orgânica dele, que fala mais forte do que a capacidade dele de pensar. Aí a gente poderia pensar, mas que tristeza, né? Eu sou tão limitado por tudo, se eu tropeço, eu sinto dor, eu paro de pensar. Mas, apesar dessa limitação, esse filósofo cria uma explicação fabulosa para que nós possamos ser livres. E esse ser livre, em última instância, é, digamos, estar de novo em contato com Deus. É comum, e eu termino, as pessoas lembrarem que o Albert Einstein, quando disse se ele acreditava em Deus, ele respondeu em algum momento que no Deus de Spinoza ele acredita. Enfim, o tema do Deus em Spinoza é um pouco isso. Eu preciso lembrar que ele, apesar de podermos fazer interpretações contemporâneas, às vezes, algumas interpretações teológicas contemporâneas ainda não compactuam a totalidade do seu pensamento. Mas, todo o aspecto que ele pensou sobre a nossa condição limitada, e que apesar dessa limitação, nós seríamos acolhidos por esse Deus, e que nós não seríamos, digamos assim, jogados no meio do caminho para fora, esse ponto, por exemplo, eu diria que coincide com as tradições religiosas maiores hoje em dia. Não é uma coisa que é estranha para elas. E era um pouco isso que eu falei dele, e falei pouca coisa, porque é um filósofo que eu já me dediquei em duas oportunidades em orientar trabalhos, e nós fizemos trabalho em torno de 4 anos em torno da obra dele. Só para a gente ter uma noção de que, quando a gente pega um filósofo, tem muita coisa em torno da sua obra. O filósofo Spinoza, citou aqui, que foi um exemplo da nossa conversa e que pode interessar ao maçom, mas não quer dizer que a maçonaria adote este filósofo como seu filósofo. Então é importantíssimo entender que a maçonaria ela tem uma riqueza que é a pluralidade. Então se um irmão se interessa, digamos assim, em filiar essa percepção do Spinoza, que ele o faça. Mas não quer dizer que essa é a percepção da maçonaria. Isso é importante. Então, podemos encontrar um maçom que gosta de São Tomás de Aquino, e não do Spinoza, ou, no caso, de René Descartes, que era ali o seu oponente mais imediato. A maçonaria, eu falei de Spinoza por acaso, mas no meu canal, por exemplo, eu falo de todos os filósofos possíveis, de todas as correntes possíveis. Porque a minha ideia é oferecer para as pessoas uma diversidade para que elas façam a opção delas.
Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
Escreva um livro. Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
Ninguém escreve um livro sozinho.
Irmão Cídio, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente trouxe luz para uma conversa super interessante, super articulada. Eu gostaria, meu irmão, das suas considerações finais. Seja livre!
Eu acho muito oportuno o trabalho que o irmão Cláudio tem feito aqui no podcast. Eu compartilhava com outro confrade que vai falar aqui, ou já falou, que é o Paulo André, sobre a importância de mais confrades poderem fazer um trabalho de qualidade como este que você tem feito. O meu trabalho, ele caminha numa perspectiva, eu sou professor, sou acadêmico, então eu tendo às vezes para o academicismo, porque é a minha profissão, meu trabalho, mas é preciso ofertar ao público opções como esta de informação. Nós vamos combater os que desinformam, os que constroem narrativas as mais escabrosas sobre a maçonaria, não é numa espécie de embate direto com eles, mas é oferecendo trilhas e percursos para quem queira se inteirar sobre maçonaria. O teu trabalho, portanto, se soma a isto e eu fico muito feliz por encontrar trabalhos como o seu. O meu trabalho continua lá no site, eu compartilho o seu trabalho na medida do possível nas minhas redes sociais, porque eu acho que é um trabalho coletivo, não é um trabalho só meu, eu acho que é um trabalho de várias pessoas, e a diversidade oferecerá para as pessoas ela poder escolher o que, que para ela é mais palatável, o que, que para ela atende os anseios dela. Mas o fato é, tem surgido toda uma geração de confrades que nós temos feito esse trabalho e eu incentivo muito, muito, muito e te parabenizo por este esforço homérico de manter o podcast com esta qualidade. Parabéns pelo seu trabalho.
Irmão Cídio, satisfeito!